informação com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos. Feliciano.
Vamos então aos destaques. Homem detido por suspeita de abuso de crianças. Aconteceu em Constância. Alguns dos atos terão sido cometidos em residências do campo militar de Santa Margarida. Por Tomar, freguesia de São Pedro, incêndio em Vermoeiros, destruiu cobertura de habitação. Avança a TSF. Doente faleceu com hemorragia cerebral. Esteve 4 horas à espera para chegar a Lisboa.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha do frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
Quanto ao estado do tempo, para esta quinta-feira, céu geralmente limpo, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e moderado a forte nas terras altas, até ao meio da manhã e a partir do final do dia. Subida da temperatura, em especial da máxima. Estão previstos então 28 graus para a Guarda, 30 para o Porto, 33 para Leiria e Faro, 34 para Coimbra e Castelo Branco, 36 para Lisboa, 37 para Tomar, 38 para Santarém e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A indicação é avançada pela TSF. Uma pessoa morreu nesta terça-feira com uma hemorragia cerebral, vítima de aneurisma, depois de ter estado à espera cerca de 4 horas até estarem reunidas as condições para entrar num bloco operatório. Neste relato é referido que o doente deu entrada no Hospital de Abrantes, mas tendo em conta a gravidade dos sintomas, os médicos decidiram transferir o doente por falta de capacidade para a cirurgia. A TSF refere que eram 10 horas, quando a decisão de transferência foi tomada e acionado o INEM para o transporte aéreo e localização de vaga. Só que aqui algo falhou. O Centro de Orientação de Doentes Urgentes não terá ajudado na procura de vagas para esta situação e o helicóptero não foi logo acionado, poupando tempo que é vital neste quadro clínico, referiram alguns médicos à reportagem daquela rádio nacional. A notícia dá conta ainda de uma situação incrível, ou seja, refere que a equipa de urgência do Hospital de Abrantes passou então mais de uma hora ao telefone à procura de vaga que viria a ser disponibilizada após um segundo contacto no Hospital de São José, em Lisboa. A TSF sublinha que às 13h18 o helicóptero do INEM aterra em Abrantes e faz o transporte do doente que viria a sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante o voo, que foi revertida pela tripulação. Às 14h05, quando o doente chega ao Hospital de São José, sofre nova paragem respiratória e viria a morrer antes de entrar mesmo no bloco operatório.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Atenção ao calor e ao perigo elevado de incêndio florestal. Isto no que diz respeito ao Conselho de Tomar, ainda que estes alertas sirvam, como é óbvio, para a área territorial do Distrito de Santarém. Em comunicado enviado para a redação da Hertz, a ANPC refere que a partir desta quinta-feira haverá registro para temperaturas máximas que podem variar entre os 35 e os 40 graus. Em função da previsão da evolução das condições meteorológicas, é expectável tempo quente e seco e vento moderado com permanência de condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais. A Autoridade Nacional de Proteção Civil recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, não é permitido em todos os espaços rurais a realização de queimadas nem de fogueiras para recreio ou lazer ou para confecção de alimentos, a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação, à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, entre outras. A prevenção aqui é a palavra-chave para evitar males maiores. Um homem com 52 anos de idade foi detido pela polícia judiciária, visto que recaem sobre ele fortes indícios da prática reiterada de crimes de abuso sexual de crianças, refere o Departamento de Investigação Criminal de Leiria, num comunicado enviado para a redação da ERTS. O mesmo texto refere que a prática desenvolveu-se durante aproximadamente um ano no interior de domicílios utilizados pelo agora detido no campo militar de Santa Margarida, Conselho de Constância e ainda no Cartacho. A PJ refere que os crimes foram praticados em contexto familiar e de relação de vizinhança, ou seja, as duas crianças com idade inferior a 10 anos eram próximas do eventual agressor. Uma delas é mesmo familiar da sua atual companheira. Os abusos sexuais praticados sobre duas vítimas incluíam a exibição de conteúdos pornográficos obtidos através de dezenas de milhares de acessos à internet, sendo recuperada a correspondente prova digital no decurso de busca domiciliária, reforçou a Polícia Judiciária em comunicado.
Rádio Hertz, informação.
O sistema informático caiu no Centro de Saúde de Tomar durante esta quarta-feira, ou seja, todas as unidades e polos espalhados pelo concelho estiveram impedidos de atender os utentes, precisamente aqueles que tinham consulta marcada. Assim aconteceu desde as 9 da manhã, nomeadamente em Marmelais, situação que provocou transtornos não só aos referidos utentes, mas também aos profissionais. Por aquilo que a ERTS apurou junto de fonte oficial do centro, já no início da semana houve registro para algumas anomalias, mas nesta quarta-feira, os problemas informáticos, um problema à escala nacional, agudizaram-se e impediram, durante o referido período de tempo, a realização de consultas e ainda a elaboração de receitas, ainda que, neste último caso, em situações de urgência, possa ser endossada manualmente, evocando precisamente a dita falta do sistema informático. O espaço relevado, que está situado num canto entre o pavilhão e a escola Jacome Raton, poderá ser transformado em campo de futebol de praia. A indicação foi avançada à ERTS por Abel Bento, presidente da União do Tomar, clube que tem estado em processo de conversações com a Câmara, com a Federação Portuguesa de Futebol e ainda com a Associação de Futebol de Santarém. Estas duas últimas entidades podem mesmo ajudar a que este projeto se torne realidade. Recorde-se que a União do Tomar está a disputar o Campeonato Nacional de Futebol de Praia, mas a falta de um espaço adequado para treinar fez com que o clube avançasse para esta solução. Abel Bento assim o disse.
Já falámos também com a Câmara no intuito de fazer um campo de futebol praia, porque o espaço já existe, será basicamente o concluí-lo. Já contactámos a Federação Portuguesa de Futebol e também a Associação.
Já se pode saber qual espaço é esse?
O espaço é lá em cima, junto ao pavilhão Jacome Raton, portanto está lá aquele espaço que basicamente só serve para os cãezinhos irem lá fazer as necessidades, portanto entendemos que é um espaço na obra e com um campo de futebol praia ficará ali espetacular. Portanto, vamos, como disse, em conjunto com a Federação e a Associação de Futebol Santarém, com alguns apoios que estamos à espera que venham por parte dessas entidades, parte da União de Tomar e parte da Câmara, ou seja, as quatro entidades, que possamos construir realmente ali mais um equipamento desportivo em Tomar que não existe. O futebol praia é uma modalidade que tem franca expansão, portanto acho que é uma mais-valia. E estamos já partindo do princípio que a realização desse equipamento vai ser feita. Estamos já a pensar em fazer para o ano, antes do campeonato, um evento nacional ou internacional que seja uma grande mais-valia para o futebol praia e também para a nossa cidade.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERTS, disse que não há nenhum cenário que possa ser dado como certo em torno do campo de futebol de praia. O eleito do Partido Socialista disse que a autarquia não irá fechar a porta ao que considerou, nesta altura, apenas como uma possibilidade.
Não, como certo, de maneira nenhuma. Efetivamente, tem existido conversas com o União Tomar e, naturalmente, com os outros clubes também, mas neste caso concreto com o União Tomar, sobre várias matérias, e nomeadamente em concreto sobre esta questão do futebol de praia e sobre a possibilidade de vir a existir, é um desejo, desde logo do União Tomar, de vir a existir portanto, um campo de futebol de praia na cidade. E nós, à partida, não fechamos a porta a essa possibilidade. Dentro dessa possibilidade, é verdade que já foram concertados alguns locais como hipótese, e esse local em concreto como uma hipótese que tinha algumas vantagens, mas também tem alguns contras, mas no essencial o que se pode dizer é que neste momento não passa ainda de uma hipótese que para poder vir a ser concretizada ainda requer bastante trabalho, com certeza, e também perceber, desde logo a nível financeiro, se existiriam ou não apoios, até da própria federação. Portanto, no essencial, o que se pode neste momento dizer é isso. É apenas uma ideia, quer em relação ao futebol de... portanto, ao campo de futebol de praia, e mais ainda quanto ao local onde ele possa vir a existir ou não.
Uma habitação situada na localidade de Vermoeiros, freguesia de São Pedro, ficou em grande parte destruída pelas chamas, nomeadamente ao nível da cobertura. O alerta de incêndio chegou ao quartel dos bombeiros de Tomar por volta da 1:10 da madrugada desta quarta-feira. Uma pessoa, precisamente o proprietário e único ocupante do imóvel, teve que ser alojado em casa de familiares. Por aquilo que a ERT se apurou junto de fonte da Proteção Civil, não há indicações precisas sobre as razões que estiveram na origem do incêndio, sendo que as chamas começaram na habitação, onde a cozinha e um dos quartos também não escaparam à força do fogo, e estenderam-se a um anexo, onde estariam entre 150 a 200 fardos de palha. Aliás, perante este cenário, os bombeiros só deram a ocorrência como finalizada por volta das 11 da manhã, isto porque foi necessário remover toda a palha e molhá-la, por forma a evitar qualquer combustão que pudesse ocorrer durante as próximas horas.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os burlões que tentaram a sua sorte na freguesia da Sabacheira na última segunda-feira começaram este percurso no concelho de Orém, onde terão abordado algumas pessoas precisamente na localidade de Formigais. À semelhança daquilo que aconteceu no Casalinho, já na área territorial de Tomar, também ali não conseguiram iludir qualquer cidadão. Tal como a ERTS avançou em tempo oportuno, a Guarda Nacional Republicana colocou-se no terreno no sentido de procurar indícios que pudessem conduzir aos responsáveis. Mas, por agora, pouco se sabe. No entanto, convém estar atento a qualquer presença anormal de alguém que encaixe num perfil que se faça passar por técnicos de segurança social ou de outros serviços. Já não é a primeira vez que a freguesia da Sabacheira é procurada por burlões, sendo que em janeiro último, por exemplo, então na localidade de Casal da Brava, dois indivíduos enganaram uma senhora com cerca de 80 anos, fazendo com que a cidadã lhes colocasse nas mãos algumas centenas de euros.
Rádio ERTS, informação.
O Convento de Cristo está a receber uma exposição dedicada ao universo místico da cura conventual, patente até julho de 2017, precisamente na ala filipina do monumento. A inauguração aconteceu durante a última semana e mereceu a presença de diversas individualidades, dentre as quais o Ministro da Cultura, Luís Filipe Mendes, para além de diversos autarcas da região. Esta é uma parceria entre o Convento, o Instituto Politécnico de Tomar, o Palácio Nacional de Mafra, o Museu da Farmácia e ainda o Museu Nacional do Azulejo. Andréa Galvão, diretora do Convento de Cristo, foi a primeira a usar a palavra para referir que a exposição se insere no desejo de ter um monumento com as portas abertas e com intervenção em diversas áreas.
Assinamos hoje, com a concretização desta mostra, mais uma meta relevante na concretização da minha visão para este monumento. Abrir portas. Saindo também as portas desta casa monástica e complexo monumental, concretamente da sua antiga cerca, mas conduzindo sempre a sua ação e interpretação para um universo material e imaterialmente mais alargado, holístico e contemporâneo, alicerçado na sua herança genética, histórica, social, territorial e mesmo política. Eu digo várias vezes que é cultura de capital. Ainda, o papel estratégico que o monumento como Convento de Cristo deve ter no desenvolvimento do tecido social, mas também económico, enquanto motor da sua região, grande integrador e sustentador do seu território e comunidade, a par do trabalho árduo da sua incontornável afirmação na cena científica ou cultural nacional e internacional. Só através de uma programação cultural ativa e multidisciplinar de qualidade. É possível convocar novos e renovados públicos, levando a cabo a árdua, mas desafiante tarefa de promover o estudo deste maravilhoso, complexo conjunto monumental, Castelo Popular e Convento de Cristo, com cerca de 4 hectares de área construída, por entre jardins, mar e horta, e a mata, esse é o povo local, na multiplicidade de áreas de estudo que convoca, das suas coleções e dos seus atores na cena sociocultural, científica, local, nacional e internacional.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, dirigindo-se ao Ministro da Cultura, referiu que o Convento de Cristo faz parte da história de Portugal e do mundo. A autarca partilhou com o Governo aquilo que disse ser o sentimento do povo tomarense, ou seja, o convento deve ser vivenciado.
Os monumentos e os equipamentos devem ser vivenciados. Os cidadãos, cada um de nós, devem se apropriar daquilo que faz parte da nossa história. E o monumento onde estamos faz parte não só da história de Tomar, ou da história de Portugal, da história do mundo. Mas permitam-me ainda um pouco mais além, estamos a falar não só do Convento de Cristo, do Castelo de Tomar, mas também do Arquitetura dos Espanhóis. E me parece muito interessante que tenhamos, que a exposição tenhamos entrado hoje pela Escadaria de Libra e que estejamos nesta aula disto, com a Arquitetura de Ser e do Sr. Ministro, eu gostaria de partilhar consigo aquilo que é o sentimento do povo de Cristo. Em declarações de Câmara e de Assembleia Municipal, todas elas por unanimidade. Este momento está no nosso território, como já disse, entendemos que ele deve ser vivenciado, deve ser animado, deve ter preparação tal como a Sra. Diretora aqui disse, e têm estado a ser feitos passos interessantes. Consolidados para que isso seja possível, por exemplo, permita informar o Sr. Ministro que foi assinado um protocolo entre o Conselho de Vista e a Comunidade Municipal para que os 13 municípios, venham animar estes grupos.
Registo ainda para as palavras de Luís Filipe Mendes, Ministro da Cultura, que quis responder a Anabela Freitas, garantindo que o Governo quer apostar na descentralização e em todas as áreas.
Em primeiro lugar, respondendo ao que o Sr. Presidente da Câmara afirmou, nós estamos exatamente nesse espírito. O Governo quer descentralizar, e a descentralização é, efetivamente, um modo que se vai estender a todas as áreas. Em termos da descentralização, a preocupação de dar ao Estado, às instituições do Estado, a tudo que pertence ao Estado, o aspecto da regulação, da fiscalização e da, obviamente, da harmonização da gestão patrimonial, as suas exigências, não só nacionais, não só no momento nacional, mas do património da humanidade que temos aqui o dever de sustentar, de desenvolver, mas essa necessária ação de função do Estado não é contraditória com a atribuição de mais competências, nomeadamente na área da gestão, ao poder local. Nós pensamos também que não podemos ver isoladamente as coisas. Património deve ser vivido. Património deve ser formido pelos cidadãos, na sua dimensão de monumentalidade histórica, na sua dimensão de lugar de memória e na sua dimensão de lugar de encontro e de participação.
Em Alcanena, a partir desta quinta-feira, há a Expopel, mais uma edição. A ERT se antecipou este evento com Fernanda Aceiceira, presidente da autarquia alcanenense, que perspectivou assim esta edição, referindo que a Expopel tem servido para abrir fronteiras.
Efetivamente, Alcanena, e até todos os viado com grande representatividade no Conselho, tem uma afirmação já a nível internacional na matéria-prima, a pele, o couro, o produto que é utilizado em muitas indústrias de produto acabado. O que é certo é que em Alcanena não havia um evento que mostrasse, que divulgasse, que proporcionasse um encontro entre todo o setor e indústrias associadas, como é o caso da indústria química, e não havia efetivamente esse evento em Alcanena. E foi esse objetivo que se pretendeu atingir ao promover a este apelo, que vai na sua terceira edição, também em coerência com a marca registada Alcanena Capital da Pele em 2011, que vem também neste trabalho se pretende desenvolver e afirmar no Conselho de Alcanena, assim como o curso Arte e Técnica do Couro, o curso técnico profissional a nível superior, em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, e é tudo isto que se pretende mostrar nesta terceira edição da Escopel, visto que vai haver uma apresentação deste curso para avaliarmos uma segunda edição no próximo ano letivo. Vamos também ter uma conferência internacional sobre a indústria química, portanto é o setor dos cotumes é realmente uma indústria que utiliza muito esta componente, associado também a um esforço de representatividade nesta edição do produto acabado ao nível da promoção do empreendedorismo, do artesanato, ao nível de acessórios, malas, moda, calçado. Portanto, procuramos ter este ano mais representatividade a este nível, porque também entendemos que é importante desenvolvê-la no Conselho de Alcanena, e vamos ter por isso um desfile de moda, onde esses componentes mais ligados ao vestuário, ao vestuário e respectivos acessórios terão realmente uma visibilidade, envolvendo aqui também o comércio local, que também é este contributo que é importante darmos para que toda a população, de uma forma geral, mas os trabalhadores e empresários ligados ao setor, mas também as restantes áreas de comércio e serviços do nosso concelho se possam sentir envolvidos nesta organização.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.